Meu caro Diniz Neto, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quantos dias para as eleições, Diniz?
130.
Bom, e vamos falar um pouquinho sobre essa agitação, o movimento dos caminhoneiros. Inclusive, tem um ouvinte nosso participando, até queria que você comentasse um pouco sobre isso. O nosso ouvinte diz o seguinte, ó, ele é o Wagner Lucena. O Wagner diz que não adianta nós acharmos que tudo vai voltar ao normal rápido em relação à manifestação dos caminhoneiros. Não vai. Segundo ele, os caminhoneiros estão com a roda da economia nas mãos. Eles vão agir e não vão retroceder. E o Wagner fala que apoia o movimento dos caminhoneiros e ele considera que a ficha ainda não caiu para os governantes do país. E que ele considera que é melhor rever o preço nas bombas o quanto antes, segundo Wagner. Parece que a população, nós temos inclusive uma pesquisa do Datafolha, que foi apresentada aqui na CBN Nacional, no jornal da CBN, de que de cada 10 brasileiros, 9 deles apoiam o movimento dos caminhoneiros. E de cada 10 brasileiros, 9 deles acham que a carga tributária é elevada no país, de que vai acabar sobrando para os brasileiros pagarem a conta. Diniz.
Bom, a conta, é claro que já está com os brasileiros, né? Isso é evidente, não há nenhuma outra alternativa. Ele tem razão também quando ele fala que o governo talvez não tenha percebido ainda o tamanho do movimento que está acontecendo e também as razões motivadoras desse movimento. Mas também, vamos lá, é difícil para o governo entender o que está acontecendo, dada a difusão, a fragmentação do movimento, inclusive dos tipos de apoio que ele recebe ao longo de todo o país. Agora, que de fato o governo demonstrou uma fraqueza absurda no trato do problema e também uma falta de rapidez e agilidade no enfrentamento da questão, isso é evidente. Tanto é que nós estamos hoje no 9º dia do movimento, e o movimento continua, essa que é a grande verdade, com reflexos imensos para os municípios, para o setor público, para as empresas, para o setor produtivo, para as famílias. E mesmo assim, e aí vem um dado importante, a população mantém um apoio explícito ao movimento dos caminhoneiros. Portanto, o momento é grave no país, mas também não é claro aquilo que está se buscando, né? Claro que hoje se fala aí fora Temer, se fala em intervenção militar e outros pedidos, mas isso tudo é difuso. Não há uma pauta única, né, a ser discutida, ou pelo menos, única eu nem vou dizer, porque aí se fala de preço de combustível, se fala de impostos, se fala de um Estado aí que não consegue atender a população como deveria. Então são muitas as reivindicações, é claro. Mas o que é que de fato o movimento quer? Isso eu acho que não está claro nem para o movimento, até porque o movimento não é centralizado, ele é compartilhado ao longo do país. De maneira que nós temos muitas manifestações, se sabe que há uma insatisfação monstruosa no Brasil contra o governo.
Lembrando, Diniz, nós estamos no 10º dia da manifestação dos caminhoneiros, da paralisação. Nós tivemos, inclusive, ações nos postos de combustíveis, né?
Sim, está acontecendo, porque alguns postos estão sendo abastecidos e há movimentos que impedem que ele abasteça. Então, ele recebe o combustível e não consegue abastecer. Houve uma tentativa disso, inclusive, em Maringá ontem. Houve carreata, o movimento está vivo e ocorrendo ainda em Maringá e região.
Diniz, agora eu quero falar um pouquinho de política, bem rapidinho. Wilson Quinteiro vem aí como deputado estadual, é isso?
Ele vem aí, vem com esse plus, né, de ter sido candidato a prefeito, então ele vem forte, ele já tem o seu escritório organizado, nesse momento as campanhas estão se organizando, estão fazendo a estrutura da campanha, ele vai ter um escritório na Praça Regente Feijó, muito bem organizado. Deverá, pelo que tudo indica também, ser um ponto de apoio de Ratinho Júnior na sua campanha em Maringá e região.
Você acredita, bem rapidinho, que ele vai conseguir resgatar aquele número de votos que ele teve como prefeito ou não? Agora a história é outra.
Na verdade é outra campanha, mas nós temos que considerar que ele tem um residual bem superior aos demais candidatos, tendo em vista que ele teve uma campanha forte teve ali disputando para ir para o segundo turno com o atual prefeito Ulisses Maia e Silvio Barros. Quase que ele foi para o segundo turno, de maneira que é um candidato a ser acompanhado e, pelo que se percebe, se organizando como mando figurino para essa campanha.
Bem rápido, estamos com o tempo apertado, mas vamos falar de duas coisas bem rapidinho. O Tribunal Superior Eleitoral não analisou a possibilidade de réus, né, serem candidatos a presidente. Queria que você comentasse isso rápido.
Isso aconteceu...
E tem uma pesquisa do Ibope, em São Paulo, para a presidência. Queria que você comentasse essas duas coisas juntas.
Ontem o TSE negou realmente a avaliar essa questão, se réus podem assumir. No caso aí, seria se pode ser candidato e pode assumir. Mas era mais sobre a questão de assumir, né? Já estão até... o pedido era até de avaliação sobre assumir. Eu acredito que esse pedido, mas não avaliou, não disse que não tem condição de fazer essa avaliação agora, o que abre aí um precedente grande, até porque o Ibope divulgou uma pesquisa feita em São Paulo, a pedido da Rede Bandeirantes. A amostra foi feita com 1.008 pessoas em São Paulo, entre os dias 24 e 27 de maio, com margem de erro de 3 pontos. Vejam vocês, no quadro com Lula, ele continua liderando as pesquisas. Ele tem 23% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Bolsonaro vem com 19%, o Alckmin tem 13% lá em São Paulo, Marina Silva 9%, Ciro Gomes 3%, Álvaro Dias 2%. 4 candidatos chegam a 1% e outros 7 não chegaram nem a 1%, mas tem outro dado importante, que nulos e indecisos chega a 26%. Quando sai o Lula... O Bolsonaro continua com 19%, portanto não leva nada do Lula quando ele sai. O Alckmin vai para 15%, Marina 11%, Ciro 7%, sobe um pouco, recebe um pouco de votos do Lula. O Haddad com 3%, o Henrique Meirelles com 2%, aparece daí nesse caso. Portanto está aí um quadro pré-eleitoral cheio de indecisão, é bem verdade, mas com esses líderes, né? Lula e Bolsonaro liderando, segundo o Ibope, em São Paulo.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. À tarde a gente volta a conversar no assunto da política.
À tarde estaremos de volta.